Obrigada, Vilma. Parabéns pela fala. Antes de passar para a próxima oradora, a última aqui da mesa, vou citar algumas presenças também, até para citar o meu Piauí, que a Cláudia citou a Bahia todinha, a plateia toda, a Bahia.
Eu falei do Rio, senador.
Não, foi a Vilma, tá certo, a Vilma. Tá certo. Desculpa, foi a Vilma mesmo. Então, queria citar, além da presença da deputada Moema, que é baiana também, é a marchinha valente ali daquele... Ontem, mesmo naquela confusão que teve ali, a gente não tem que pedir desculpa, porque não é culpa nossa, mas nós vamos hoje para cima, de Renan aqui no Senado, e espero que lá na Câmara também, para tirar aquele acampamento dali. Aquilo não é movimento social. Aquilo ali não é movimento social, é guardião, são guardiões do Eduardo Cunha, e estão ali para amedrontar, para intimidar. E a gente viu isso concretamente ontem, então nós vamos retirar, se de algum jeito ou de outro, aquilo ali dali. Então, eu queria citar que nós estamos aqui com a nossa vereadora Rosário Bezerra, lá do Piauí, do Partido dos Trabalhadores, vereadora Negona Combativa. Nós estamos com a delegada, a primeira delegada da mulher no Piauí, essa mulher que está fazendo história no Brasil todo aí também. Nós estamos com a Zenaide Lustosa, trabalha também militante do movimento de mulheres, trabalha no governo do Estado, aqui no escritório de Brasília. Nós estamos com a Kalina, que é jornalista, que também trabalha no governo do Estado, mas lá no Piauí. Então, veio para a marcha e está nos prestigiando hoje aqui. Passar agora para a Sônia Terra, que é a última oradora, e depois a deputada Moema pediu para ser a primeira. E aí a gente... a gente sabe. A minha aqui também está correndo uma sessão ali no plenário. Que eu estou dizendo, as coisas coincidem assim, que é um negócio... Parece até a propósito, porque não estava convocada essa sessão. Sônia Terra, companheira do Piauí, já foi secretária de Cultura, né, no, dois governos, foi Sônia? Dois governos do governador Wellington Dias, e é membro do Instituto da Mulher Negra do Estado do Piauí.
Aí a base.
Palavra pronta.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer, peço permissão, né, as nossas mais velhas, para poder aqui colocar um pouco, dizer que, com os passos que vêm de longe e que se seguem todos os dias, seguiremos nós, mulheres negras, em marcha contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. Que assim seja, axé. E quero parabenizar e agradecer a nossa senadora Regina Souza, com muito orgulho do meu estado, e dizer a diferença. Preciso registrar aqui que, nesses meses da presença da senadora, nos representando, como fez diferença para a nossa história de mulheres, em especial de mulheres negras no nosso estado, e tenho certeza que aqui também, nesse Senado. Então, isso já nos remete a dizer o quanto é importante a nossa participação política. Fiquei aqui ouvindo todas as mulheres que me antecederam, e falar depois dessas mulheres é difícil, e depois de Vilma Reis, uma mulher que eu tenho assim como uma das referências na minha luta, é sempre um desafio. Mas nós, mulheres negras, podemos aqui ser Vilma Reis, Cláudia, Edora, Regina Souza. Falamos de cada uma de vocês que estão aí. Falamos de tantas Rosalinas, de tantas Marias, de tantas Cleonices, porque as nossas histórias, na sua diversidade, mas elas se unem, não é? E se firmam em toda essa luta que nós temos tido. Eu quero registrar aqui que, nos idos, na década de 90, o pesquisador Luiz Motti, no Arquivo Público do Estado do Piauí, fazendo suas pesquisas, ele nos trouxe à tona, e aí eu digo isso ao nosso Piauí em especial, a história de uma mulher negra escravizada, Esperança Garcia, que, em 6 de setembro de 1770, sendo ela uma mulher que tinha sido alfabetizada pelos padres jesuítas, ela aprendeu então, a escrever e a ler. E ela resolveu denunciar os maltratos que ela sofria. Naquele momento, naquela época, isso para nós se constituía, e constitui até hoje, como um ato de rebeldia, como de ousadia, de resistência. Ela dizia na carta que não aguentava mais os maltratos, não aguentava mais ser saco de pancadas, e que ela e as companheiras dela não aguentavam mais aquilo e queria providências do governador da província. Esperança Garcia se tornou para nós, no Piauí, um ícone dessa resistência da mulher negra, do povo negro. Hoje a gente comemora lá o Dia Estadual da Consciência Negra. Mas quando eu trago Esperança Garcia aqui, eu trago para dizer que quando ela denunciava os maltratos que ela sofria com seus filhos, ela denunciava também das suas companheiras. E é essa luta que nos irmana como mulheres negras. Como Vilma Reis bem colocou aqui, nós não estamos sozinhas. A nossa luta, ela é coletiva. E é por esse coletivo que nós não aguentamos e não admitimos mais, em pleno século XXI, ter as nossas mulheres nos quilombos, não tendo acesso à saúde pública. E, ao chegarem, quando, por muitos meses depois de uma consulta marcada, ter acesso a um consultório, a um posto, os médicos não lhes olharem na cara, não lhes tocarem, porque são depoimentos que eu escuto todos os dias das nossas irmãs quilombolas. Eles têm nojo da gente. E isso dói em cada uma de nós. E se não doer na gente, não terá significado seguirmos na luta. São essas mulheres que também, ao chegarem nas maternidades, continuam morrendo, porque se tiver anestesia, vai para a mulher branca, porque dizem que nós, mulheres negras, suportamos a dor de uma forma mais forte. E as nossas crianças também são sequeladas, porque não lhe foi dado o atendimento na hora devida. O mapa da violência, que nós muitas já citamos aqui, continua apontando, não é, o feminicídio atingindo muito mais as mulheres negras. Em Teresina, capital do meu estado, de 2003 a 2013, por este mesmo mapa, é possível constatar que houve um aumento, não de 19,5%, como foi, não é, das mulheres no país, mas de 84%. É muito grave, do qual essa maioria somos nós, mulheres negras. Então, o desafio, quando a gente vem a esta casa, senadora Regina Souza, é dizer que nós, que sustentamos este país e que seguimos na invisibilidade, aí eu sou jornalista, e sei o quanto a invisibilidade nos dói, quanto o racismo nos mata, dizer que não é possível mais seguirmos fazendo uma marcha que reuniu mais de 30 mil mulheres e a imprensa brasileira não dar a repercussão devida, não colocar pelo qual nós estávamos ali marchando e seguiremos. A visibilidade foi dada para as balas que nos desestruturaram, ou pelo menos tentaram. Então, essa mídia que nós não queremos mais. E aí o governo precisa intervir, porque é concessão pública e não dá para se permitir trabalhando com uma mídia que ignora, que desrespeita a maioria da população brasileira e nós, mulheres negras, de uma forma cruel. Nós morremos todo dia quando somos vítimas do racismo. Esses dias, a vereadora Rosário Bezerra, que está aqui, fez uma sessão solene pelo Dia da Consciência Negra, e eu dizia o quanto o racismo mata o nosso direito de ir e vir, quanto nos tira a alegria, embora nós sejamos, por natureza, mulheres fortes, alegres, resilientes. Mas ele dói. Eu sofri na pele, enquanto eu fui sempre, Vilma Reis, Clátia, Dora, e todas que aqui estão, a militante que bradava, que denunciava o racismo, eu ainda tinha um acesso muito melhor à imprensa, eu era a Soninha, querida. Mas, quando eu assumi um cargo que não era para mim, que era um cargo que foi dito, inclusive, em artigos de um jornal, o governador não privilegiou os nórdicos piauienses que produziam mais e citou nomes. Nós temos isso escrito, infelizmente, numa mancha que dói. Porque, quando a gente fala nessas questões, os nórdicos que produziam mais, e foram citados esses nomes. Aquilo é uma ferida que nos tira, não é? A alegria de ser. E todos os dias a gente precisa acordar e dizendo: eu sou Sônia, eu sou Maria, eu sou Joana, eu sou Joaquina, eu sou Vilma, eu sou Jussara, eu sou todas as mulheres negras desse país que ainda são desrespeitadas, que não têm acesso às políticas públicas, que não têm visibilidade, que, ao passarem, e quando usamos a nossa estética, que aqui estamos maravilhosamente colocando essa estética como a forma também, a nossa estética, o nosso jeito de vestir, é também a nossa forma de denunciar e de dizer: respeitem a nossa história, a nossa ancestralidade, respeitem a nossa construção cotidiana neste país de mulheres negras, de homens negros, brancos, indígenas, um país em que a diversidade precisa ser respeitada. E nós não queremos nada além deste respeito, de leis que nos façam, de fato, ter os acessos que nós precisamos. No meu estado, nós somos 224 municípios, e nós ainda, podemos dizer, somos a maioria mulheres negras, Dora, mas não estamos presentes nos espaços públicos. Não somos nós, na Câmara de Vereadores, nós somos temos uma mulher negra, que aqui está com a gente. Na Assembleia Legislativa, nós não temos nenhuma. E aí eu quero também, nesse espaço, registrar a Francisca Trindade, que foi uma mulher que muito nos orgulhou. Sim. E que foi, ainda hoje, não teve ninguém que superasse o tanto de votos que ela teve naquele estado como a deputada federal mais eleita da nossa história. Mas fez isso e foi a nossa cara que estava ali. Mas, quando a gente pensa que Trindade tombou com 37 anos, sabe que foi também pela dor do racismo e do que teve que sofrer ao assumir como vereadora, como deputada estadual e como deputada federal, nesse racismo que nos tira a vida, nos tira a saúde. Então, num racismo estruturante que nós temos na nossa sociedade, é preciso que, nesse espaço, tenhamos nós aqui também. Eu quero dizer que nenhuma mulher negra, em algum momento da sua vida, deixou de passar por algum constrangimento. Toda mulher negra, na sua história, passa por algum constrangimento pelo simples fato de ser negra. E isso precisa ser analisado. Isso nos mata. E essa dor que a gente não quer para os nossos filhos, para as nossas filhas. Não queremos mais chorar tanta morte dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. Não queremos mais ter que vir a uns espaços como estes para questionar e para cobrar que as políticas sejam efetivadas, porque elas são de direitos nossos. Perceber que, nesta sessão, nessa audiência pública, e que nós temos 19 membros, com 19 suplentes, a representação aqui se faz mínima, porque talvez não seja importante discutir a realidade das mulheres negras brasileiras. É isso que nós não queremos mais. Nós queremos finalizar aqui dizendo que, nesses passos que vêm de longe e que se seguirão, a marcha foi para nós um momento, como disse a Clátia, declaratório, de dizer: nós não somos invisíveis, nós estamos aqui. e a nossa voz ecoará, e ninguém mais nos calará. É assim que nós, mulheres negras, queremos seguir. Nós tivemos a opção de sermos passivas, mas nós não fizemos essa opção, porque desde o início da nossa história, nós optamos por ser resilientes, por resistirmos, por lutarmos, por construirmos e por fazermos, mesmo quando a invisibilidade nos ataca e nos mata, de seguirmos construindo a nossa história de mulheres negras brasileiras. Negra de alma preta, sim. Negra de alma preta sou. Negra assumida, negra atrevida, sem patrão e sem senhor. Sigamos em marcha, sigamos livre das amarras. Muito obrigada.
Eu cometi uma injustiça porque eu não citei a Lara lá do Piauí, que a Lara trabalha aqui comigo, mas ela é piauiense e é quem cuida das questões também em relação às mulheres, né? Negra. Aí eu vou citar o restante das mulheres que me acompanham aqui. A Vanessa, né, também trabalha aqui com essa Comissão de Direitos Humanos. E a Neblina, que é a minha jornalista que me acompanha também. Então, agora nós vamos ouvir a deputada Moema, que precisa voltar para a sessão. E eu queria pedir uma da assessoria para ir no plenário ver o que está rolando ali, porque de repente pode precisar de.
Mas se.
Que corre, senadora.